E o CBN Futebol Memória começa agora. De Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Nós já falamos aqui lá atrás da Batalha de Cambará. Agora eu vou falar do Manifesto de Glasgow.
A gente fala aqui do norte, do Paraná, do norte. A gente fala do sul, não é? A gente fala do Brasil, a gente fala do mundo e fala da seleção brasileira. Esse Manifesto de Glasgow, ele ficou conhecido... Por quê? Porque em 1973... técnicos a galo, seleção brasileira se preparando para o Mundial da Alemanha. O time era campeão mundial em 70 no México, então vinha com uma expectativa muito otimista, era um bom time, e a imprensa começou a pegar no pé da seleção brasileira em função não das de derrotas, mas em função de resultados que eles julgavam inexpressivos, 1-0, 1-1, aquele jogo travado que o Zagallo havia montado para a seleção brasileira. Então, um time que havia ganhado da Argélia de 2-0, da Tunísia 2-1, perdeu para a Itália por 2-0 em Roma, empatou com a Áustria, ganhou da Alemanha, ganhou da União Soviética, tudo por 1-0, 1-0 aqui e tal. Aí chega no jogo, perdeu para a Suécia 1-0, aí chega naquela semana contra a Escócia em Glasgow. E a imprensa pegando no pé da seleção brasileira. Se você tem uma ideia, o time a seleção brasileira daquele ano de 73, os que se preparavam...
Já sem Pelé, né?
Já sem Pelé, mas olha só que seleção que nós tínhamos. Leão, Zé Maria, Luiz Pereira, Piazza e Marco Antônio. Clodoaldo e Rivelino, Valdomiro, Jairzinho, Paulo César, Caju e Dirceu. Dirceu José Guimarães, o Dirceuzinho. Mas o time não estava assim, se entrosando. E muitas críticas.
Que lista de jogadores, fantástica.
Fantástica essa lista, grandes jogadores. E entre muitas críticas, o João Saldanha fez uma crônica, ele falava assim...
Saldanha que tinha sido técnico da seleção antes do Zagallo, né?
Também, e que gostava de bater, e batia forte colocado, né? Ele fez uma pergunta, com que times vamos jogar? Não sei. Vou melhorar a pergunta, com que times vamos rebolar e patinar? Então, foi muita brincadeira, muita pegação no pé, digamos assim. E aí, os jogadores assinaram um manifesto que não dariam mais entrevista para a imprensa brasileira, para ninguém, não daria entrevistas para ninguém. E o Cláudio Coutinho, que era da comissão técnica, que viria a ser o grande treinador do Flamengo, e que depois que faleceu precocemente, ele redigiu um texto com 380 linhas, dizendo que não ia mais dar entrevistas. E foi uma grande novidade no Brasil na época. Nós estamos falando da...
O time se negar a dar entrevista.
Em 1973 também, foi essa coisa assim que o Coutinho era militar, nós estávamos na ditadura militar e tudo mais. E foi uma revolta total da imprensa. E o mais legal desse manifesto de Glasgow foi quando a própria imprensa parou de noticiar sobre a seleção brasileira e só falava assim, sem citar nomes. E o mais interessante foi a escalação que o Estado de São Paulo, deu para o jogo que viria contra a Escócia, que o Brasil venceu por 1-0. Então, o Estadão disse a escalação do Brasil que irá enfrentar a Escócia. O goleiro do Palmeiras, o lateral direito do Corinthians, o zagueiro central do Palmeiras, e por aí foi, né? Uhum. O ponta direita do Internacional, e por aí foi. Mas passados alguns dias, voltaram a se falar, mas eu penso que esse foi o embrião da derrota de 74 na Alemanha. A imprensa nunca engoliu a seleção, e a seleção não engolia a imprensa. Aí passaram alguns anos, passaram décadas, o Zagallo um dia falou, vocês vão ter que me engolir. E a gente engoliu, lembra disso?
Lembro.
Outro programa a gente fala sobre isso.
Até o próximo programa, De Paula.
Até o próximo, Gilson.
E você pode entrar em contato com o De Paula, museuesportivo@gmail.com.